É verdade, nós só estamos vivos porque Jesus vive. E a nossa vida está sim nas mãos do nosso Jesus. Graças a Deus por isso. Eu quero continuar com você a próxima cena da última cena do musical. A última cena aqui do nosso musical, quem estava aqui ontem à noite, melhor dizendo, foi Jesus se encontrando com Maria Madalena, né? E hoje nós vimos isso também, Maria Madalena gritando e anunciando esse encontro. E eu quero dar sequência a essa história, a esse domingo de Páscoa. Então é o capítulo 20, versículo 19 de João. Evangelho de João, capítulo 20, o verso 19. Diz o Evangelho que ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos às portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, e os discípulos se alegraram quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. E quando vocês perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. E se não os perdoarem, não estarão perdoados. Para nós que estamos aqui desde quinta-feira à noite, fica muito difícil da gente escolher uma porta para a gente pensar e inaugurar um domingo de Páscoa. Jesus é de uma beleza tão profunda, tão gigante, a vida de Jesus, a vivência de Jesus é de uma beleza tão única, tão singular, que fica difícil, e foi difícil para mim, escolher, entender, discernir em que porta eu queria entrar com você aqui hoje. É tanta coisa que me vem no coração, é tanta possibilidade que se inaugura para nós no domingo de Páscoa da ressurreição de Jesus de Nazaré, que pegar uma coisa é muito pouco. Mas eu gostaria de chamar sua atenção para esse episódio, porque é o primeiro momento que os discípulos reunidos se encontram com o Cristo ressurreto. E muito interessante que o texto diz para nós que esses discípulos que estão reunidos, eles estão apavorados, eles estão com medo. E eles estão com medo de quem? Medo dos judeus. Porque ali estão os que sabem e viram e vivenciam na pele a violência, a morte, a força que uma religião organizada politicamente tem poder de causar. Nós conversamos sobre isso aqui nesses últimos dias. Jesus, ele é condenado à morte a partir de uma organização religiosa e política. A religião na pessoa de Caifás e a política na pessoa de Pilatos são os dois personagens que movimentam e fazem com que a cruz aconteça. Então, esses discípulos que estão dentro desse quarto, dentro dessa sala, eles viram com seus próprios olhos a capacidade que o poder tem de fazer o mal, a capacidade que o poder instituído tem de praticar a violência, a capacidade que o poder instituído tem de matar. E isso não é novidade só apenas na época de Jesus. Desde quando nós conhecemos a história humana, violência, morte, sangue derramado sobre a terra é cotidiano na história da civilização. Não há história da civilização sem religião, política, povo e morte de vítimas. Então, essa tem sido a nossa história. É assim que a gente tem construído a nossa vida. E esses discípulos viram isso com os próprios olhos. O que é que essa civilização, esse poder instituído, faz com alguém como Jesus de Nazaré? Então eles estão com medo. Eles estão angustiados. E não só eles. O medo desses discípulos, dentro dessa sala, é o medo de todo o universo. Vale lembrar você que quando Jesus morre na cruz, o sol para de brilhar. Vale lembrar você que quando Jesus morre na cruz, o universo estremece em seu seio. Porque diz o Evangelho que a natureza, a criação, também aguarda ansiosamente a manifestação do Filho de Deus. Não é só o ser humano que aguarda que Deus se manifeste. Toda a criação está aguardando ansiosamente a manifestação do Filho de Deus. E fica muito evidente quando Jesus passeia por essa terra, de que a natureza reconhece Jesus como Filho de Deus. O mar obedece, o trigo, o pão obedece, a tempestade obedece. A natureza está sujeita à autoridade do Filho de Deus. Mas de repente a natureza assiste o que o poder político-religioso faz com o Filho de Deus e ela estremece. O sol perde o brilho, meio-dia vira meia-noite. O universo entra num quarto do medo, da solidão, da angústia, do desespero também. Então esse medo dos judeus não é só medo dos discípulos de Jesus. É um medo que permeia todos nós. E não só naquela época e nem antes daquela época, mas todos nós até hoje. Porque ainda hoje nós estamos organizados na lógica da morte, da violência. Ainda hoje vítimas estão esparramadas em todo o universo. E não só vítimas humanas. O que é que a gente não teria para falar se a gente abrisse a página hoje da violência e da morte que o ser humano causa no planeta? Na criação de Deus. No mundo dos animais. Imagine se a gente fosse parar aqui para conversar sobre todo o sangue derramado, não só de humanos, mas de animais, de seres vivos, do planeta, do nosso próprio sistema que faz com que tenha ar para respirar. Imagine se a gente fosse falar de todas essas mortes que nós estamos ainda produzindo até hoje. Todos nós sairíamos daqui, entraríamos num quarto como esses discípulos e ficaríamos aterrorizados, com medo. Aonde é que isso tudo vai dar? Vamos morrer igual. Vamos acabar igual. Porque é isso que diz Hebreus capítulo 2, verso de número 14. Que a nossa escravidão, não só nossa como humanos, a nossa escravidão como seres vivos, é o medo da morte. O nosso problema é a morte. Eu sei que talvez você pense que seu problema é o diabo, é a fome, é a falta de dinheiro, é o pecado. Não, então, o Evangelho diz para nós que tudo isso que a gente chama de mal é fruto da morte, fruto do medo da morte. A morte é a grande vilã do drama humano. Então, se a gente começar a falar aqui de como se desenvolve a história humana, de como se desenvolve a história da civilização, e o que o ser humano faz com outros seres humanos e com o planeta Terra, a gente estaria igualzinho esses discípulos aqui, aterrorizados, com medo e de portas trancadas. Inclusive tem muita gente no mundo que está assim exatamente hoje, enclausurado, fechado, estocando comida, com medo do que pode ser amanhã. Não é daqui 10 anos, é com medo do que pode ser amanhã. Tamanhas as evidências da capacidade que o ser humano tem de matar. Então eles estão com medo. Eles estão trancados. E de repente chega Jesus. Aí, irmão, você imagina que Jesus não era alguém lá longe, há 2000 anos atrás para eles. Não, Jesus era quem estava com ele quinta-feira. Hoje é domingo. Quinta-feira, Jesus estava com eles, partindo pão e bebendo vinho. Jesus é o amigo mais chegado que um irmão. Jesus é aquele que tem o peito no qual João conhece com as suas orelhas. Jesus não é alguém que eles não sabem o cheiro, não é alguém que eles não sabem o tom da voz. Jesus não é alguém que eles não sabem o jeito humano, físico de ser. Jesus está muito perto. E aí de repente esse Jesus, que experimentou o poder da violência e da morte que nós temos potência de causar, aparece na sala do nada. Já é assustador. Imagina você estar lá com seus amigos, todo mundo com medo de judeu. De repente, um ser passa pela parede e aparece assim: oi. Alguém até repreender em nome de Jesus, né? Aí Jesus aparece. E qual é a primeira palavra que Jesus diz ao se direcionar aos seus discípulos? Paz. Irmão, nós estamos falando de alguém que há 3 dias atrás estava sendo violentado de todas as maneiras possíveis. Nós estamos falando de alguém que estava tão desfigurado como ser humano, que diz Isaías capítulo 52 verso 14, que na cruz do Messias, a sua face era tão desfigurada, tão machucada, que ele sequer parecia um ser humano, tamanha violência que foi posta sobre ele. Então imagina que você passa na frente da cruz de Jesus, e quando você olha para Jesus crucificado, você olha para quem está do seu lado e pergunta: é um ser humano? Porque parece outra coisa, de tão desfigurado que ele estava. É desse ser que a gente está falando. É esse Jesus que aparece ressurreto, e a primeira palavra que ele diz aos seus discípulos não é: vamos, chegou a nossa vez, vamos que agora é nossa hora, vamos que agora a vingança chegou, vamos que agora o juízo vai chegar, vamos ver o que é que Pilatos e Caifás irão dizer depois de me verem descendo sobre a nuvem e metendo fogo em todo mundo, vamos lá. Não, não é isso, nem nada parecido com isso. Pelo contrário, a primeira palavra que os discípulos de Jesus ouvem da boca de Jesus depois de verem Jesus desfigurado numa cruz romana é a expressão: paz. Paz. É por isso que eu acho que a gente deveria voltar a se cumprimentar assim mesmo: paz. Chegou uma época assim para mim que esse negócio ficou meio religioso: é a paz do Senhor, é a paz do Senhor. Você não fala nem com sua tia, não conversa com seu filho, vai me dar a paz do Senhor? E aí a gente vai perdendo a beleza de um ritual tão bonito por conta da hipocrisia de alguns. Então, meu irmão, minha irmã, que a paz seja com você. Que a paz e a graça de Deus seja com você. Jesus aparece e a primeira expressão que ele ouve é, que ele diz, perdão, é: paz seja com vocês. Paz seja com vocês. E não só paz seja com vocês, porque nós não somos o povo da vingança, mas paz seja com vocês, porque como nós vimos aqui ontem, como nós vimos na sexta, os discípulos estão atordoados, porque eles sentem que traíram Jesus. Eles sentem que eles deveriam ter feito mais. Eles sentem que eles poderiam ter livrado Jesus daquela morte. Eles sentem que se eles tivessem escondido melhor Jesus, ou se Pedro tivesse feito alguma coisa, Jesus não teria morrido. Então Jesus chega e diz: paz, paz na sociedade, paz em Israel. Paz e não violência, paz e não vingança, paz e não justiça retributiva, mas Jesus também está dizendo: paz na alma, na culpa, paz no medo de não ter feito o suficiente, paz na ideia de achar que você poderia ter sido melhor, paz na ideia que está aí corroendo você de que se você tivesse feito alguma coisa diferente do que você fez, a história seria outra. Paz nessa perturbação aí também. Então quando Jesus diz paz seja com vocês, ele está dizendo paz no sentido de não violência, mas ele está também dizendo paz no sentido de: entre nós, ninguém vai dormir corroendo culpa, porque já não há mais condenação, já não há mais por que ficar se corroendo aí. Paz, calma. Então paz no mundo e paz na alma. E aí eu fico imaginando os discípulos ali que estão perturbados. Pedro, que era uma pessoa que estava o tempo inteiro meio que querendo agir na direção de Jesus e fazer o que Jesus nem pediu para ele fazer. Eu fico imaginando aquele mundo saindo das costas de Pedro, sabe? Não sei se você já experimentou essa... Paz, paz, Pedro. Paz, Maria Madalena. Está chorando por quê? Paz. Paz. E aí agora que a paz repousa sobre nós, e que o nosso coletivo, como discípulos, aliviou a alma, Jesus diz: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Da mesma forma, para o mesmo objetivo, com o mesmo fim. E como é que o Pai enviou a Jesus de Nazaré? Diz o Atos capítulo 1, que Deus o Pai enviou Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. Aí o capítulo 10 de Atos diz que Jesus andava por toda parte fazendo o bem, porque o Espírito Santo era com eles. Aí vem Jesus e diz: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Ok, Jesus, mas para você enviar a gente como o Pai te enviou, você precisa pôr sobre nós o mesmo que está sobre você. Aí Jesus olha para eles, sopra e diz: recebam o Espírito Santo. Recebam o Espírito de Deus. E sabe, irmão, que esse é um texto mais bonito do que parece. Porque quando você faz um paralelo entre João capítulo 20 e Gênesis capítulo 2, você percebe uma similaridade gigantesca. Gênesis capítulo 2, a partir do verso 6 e 7, diz que Deus nos forma do pó da terra e nos faz a sua imagem e semelhança, e depois Ele sopra o Espírito Santo sobre nós, sobre o ser humano, e aquele ser humano passa a ser uma alma vivente. E depois que aquele ser humano se torna uma alma vivente, Deus dá ao ser humano, alma vivente, uma missão. Sopro e missão. Um sopro, ruá, que dá a você o Espírito Santo, que anima sua carne, de modo que você passa a ser gente, não mais um boneco de barro. E uma missão. E qual é a missão do Gênesis? Vá por toda a terra e faça com que apareça em toda a terra aquilo que você ganhou de mim, a minha imagem. Vá servir a terra com a imagem que eu dei a você, que é a minha própria imagem. Aí vem Jesus em João capítulo 20, ele chega, ele refaz o barro que está culpado, que está amargurado, que está desesperado, que está angustiado. A palavra paz seja com vocês é quase que vamos limpar isso tudo, vamos refazer esse espaço. Paz! Aí vai indo embora a culpa, vai indo embora o se eu tivesse feito, vai indo embora o desejo da vingança, vai indo embora esse nosso anseio por guerra, por derramar o sangue de quem derramou o sangue dos nossos. Vai isso tudo indo embora. E quando isso tudo vai embora, a gente está no Gênesis. Quando isso tudo vai embora, a gente está no princípio, no verbo, em Deus. E aí depois da paz limpar a nossa ânsia vingativa de morte e ciclo de violência, Jesus diz: agora, recebam o Ruá, recebam o Espírito Santo, que vai fazer de vocês de novo seres vivos, porque no decorrer da história vocês não aprenderam a viver, vocês aprenderam a matar e morrer. Paz limpa a morte, limpa o desejo de violência, limpa a culpa, e vem Espírito Santo e refaz. É como se Jesus estivesse fazendo uma regênesis, ele estivesse recriando a humanidade inteira, quando disse paz, limpou. Recebam o Espírito Santo e agora vão pelo mundo inteiro fazendo as pessoas aquilo que vocês viram eu fazendo por vocês. A ressurreição de Jesus, meu irmão e minha irmã, é também um recriar da humanidade. É um recriar das possibilidades do que significa ser humano. Porque quando você olha a missão de Jesus, e Jesus enquanto andava por essa vida, Jesus está o tempo inteiro combatendo com a morte. A morte. A morte é o nosso problema último. Qual que é o problema da fome? É que a fome mata. Alguém que não come, morre. Qual é o problema da guerra? Pessoas morrem. Qual é o problema de criança no Brasil brincando em esgoto a céu aberto? É que esgoto a céu aberto pode infeccionar a criança de um jeito que ela morra, porque se tem esgoto a céu aberto, provavelmente não tem hospital perto. Os nossos problemas desaguam na morte. E esse é o nosso pânico, a morte. E quando nós somos enviados por Jesus, na mesma proposta que o Pai enviou a Jesus de Nazaré, nós somos enviados a um mundo que ainda opera na lógica da morte. Porque faça o que fizer, haja o que houver, ainda tem gente morrendo nesse exato segundo. Inclusive o Lázaro, que Jesus ressuscitou, já morreu de novo, ele não está vivo. Por mais que tenha ressuscitado, ainda está morto, não vive. Então o mundo ainda está sob essa potestade da morte. Ainda é a realidade que nós convivemos hoje. Mas qual que é a nossa esperança? O que é que a Páscoa produz em nós? O que é que a Páscoa gera no nosso coração que faz da fé cristã singular na história das religiões? O que é que faz da fé cristã uma fé única em sua essência e em sua mensagem? Não a única que faz com que pessoas se aproximem ou percebam Deus. Estou dizendo que a fé cristã tem uma singularidade em sua mensagem. E qual é a singularidade da fé cristã? É que nós celebramos a Páscoa. E a Páscoa é o anúncio para o universo de que nada, nada, não é ninguém. Nada é maior que ninguém, nada é nada, nada e nem ninguém acabará na morte. A Páscoa é a notícia de que nada e nem ninguém acabará na morte. É como se a morte fosse um carro que acabou a gasolina. Mas ela está vindo numa velocidade tão grande desde os primórdios da civilização, que mesmo acabando a gasolina, ela ainda tem força da gravidade que a impulsiona. E aí quem olha de fora, olha e pensa que ainda tem combustível. O que foi a ressurreição de Jesus de Nazaré? Um furo no reservatório de combustível da morte. E aí enquanto ela anda, pinga combustível. Como se fosse o anúncio para a morte, para mim, para você, para anjos, principados, potestades e toda a criação que existe. O seguinte, olha, quando você olha daí, parece que ela tem força para continuar. Mas eu estive lá. Eu estive lá dentro da morte. E de dentro da morte eu abri um furinho que começou a fazer vazar o combustível. De modo que parece que ela tem muito tempo ainda, mas os seus dias estão contados. E aí qual é o convite de Jesus para nós hoje? É que hoje a gente cante pela fé o que um dia nós cantaremos no concreto e na realidade. O convite de Jesus para mim e para você é: Vitor, por amor, cante hoje o que você vê pela fé. O que é a fé? É a certeza do que não se vive, do que não se vê. Então Jesus, olha, não parece não que a morte está com o combustível vazando. Não parece, inclusive, num mundo como o nosso hoje, parece que ela está com mais energia do que nunca. Não parece. E aí Jesus faz o convite da fé. Então, Vitor, mas você é o meu povo, vocês são meu povo, e o meu povo canta pela fé na ressurreição de Jesus, de que haverá um dia em que céus e terra cantarão diante da morte e perguntarão à morte: onde é que está, ó morte, a sua vitória? Porque quando Jesus ressuscita e quando Jesus abre o furo no fundo do seu reservatório, ele passa. E ele passa como o primeiro, não como o único e nem como o último. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu galardão? O nosso Redentor passou por você e diz o Apocalipse que a chave da vida e da morte estão nas mãos de Jesus de Nazaré. Eu li hoje cedo a oração de um dos pais da igreja a respeito da Páscoa, e a oração dele foi a seguinte: ele ora como se ele fosse a morte falando, e ele diz: eu estava aqui tranquilo, achando que Jesus era mais uma das nossas vítimas, estava aqui tranquilo, repousando, na certeza de que para sempre governarei o universo, e tal. Aí veio mais um, morreu, mais uma vítima, que alegria. Mais uma vítima injusta, porque a morte gosta de matar inocentes. Mais um que vem habitar o mundo dos mortos. E quando eu menos percebi, aquele que parecia mais uma vítima, era o salvador da vida. E quando eu menos percebi, ele pegou uma chave e começou a abrir a morte das pessoas à minha volta e a cantar em alto som de que a vida sobrevive à morte, porque o Deus da vida é comprometido em fazer a vida voltar a aparecer todas as vezes que a morte achar que teve potência para abafar a existência. Meu irmão e minha irmã, Deus sabe o nome de cada célula, de cada átomo, de cada próton, nêutrons, elétrons da existência humana. E a ressurreição de Jesus é a notícia de que um dia Deus falará o nome de cada um, de cada uma, e chamará tudo o que Ele criou de volta à existência, ao universo, e a uma possibilidade onde a morte não terá mais o trono e não terá mais a última palavra. Isso é a Páscoa. A Páscoa é um convite para que os discípulos e as discípulas de Jesus combatam a morte. Porque diz o existencialismo moderno de que a gente vive para morrer. Aí a Páscoa de Jesus conta para a gente outra coisa. A Páscoa de Jesus conta para a gente que a gente morre para viver. E você sabe que tem muita gente no mundo que vive como quem está morrendo. Gente que vive esperando a morte. A Páscoa de Jesus é um convite para nós, para que a gente morra enquanto vive. Não é morrer enquanto vive, não é viver morrendo, não. A pessoa vive e parece que está morta. Não, entregue à morte, entregue ao ponto final que a morte parece ter na vida da humanidade. A Páscoa de Jesus é o convite para que a gente morra vivendo. A gente sabe que a gente está morrendo. A cada segundo que passa, a gente sabe que está mais perto o dia da nossa morte. É verdade. Se tem uma certeza que eu tenho sobre todo mundo aqui, são duas. A primeira é que Deus te ama. A segunda é que você vai morrer. A Páscoa dá uma terceira. E a terceira convicção que a Páscoa traz para nós é que a morte não é o final. Ora Deus, para que coloque no nosso coração uma vontade tão grande pela vida, tão grande pela vida, de tal forma que a morte, inevitável, não seja estruturante na minha e na sua vida. Que nós não nos entreguemos à morte. Pelo contrário, fazendo seguimento à missão de Jesus, que sejamos nós resistência a todo tipo de morte que assola o nosso mundo. Acreditar na ressurreição não é só morrer em paz. Acreditar na ressurreição é viver uma vida que faz oposição à morte e a tudo o que a morte gera. Por isso, não importa quem morreu, alguém que acredita na vida não se alegra na morte de ninguém. Ninguém. Não importa quem é que está com fome, alguém que acredita na vida não passa pano para a fome de ninguém. Por isso, não importa quem está apanhando, se é sujeito bom, se é sujeito mau, se é cidadão de bem, se é delinquente. Alguém que acredita na vida não passa pano para a violência, de modo nenhum. Não importa de quem é o sangue que foi derramado. Pode ser inclusive o sangue da pessoa que você chamaria de seu inimigo. vem Jesus e diz: então, vocês ouviram o que foi dito. Eu, porém, vos digo: poder da ressurreição, poder de quebrar o ciclo da violência. Ame seu inimigo e ore por ele. Quem acredita na vida faz oposição à morte em todas as suas faces, qualquer que seja, política, religiosa, pessoal, tudo que mata, o poder da ressurreição nos convida a fazer resistência. Se mata, se diminui, se impede a vida, seja resistência. Não, mas está matando para manter a sociedade funcionando, é o que disseram sobre Jesus. Vamos matar um homem só, porque é melhor um homem morto do que a cidade se desfazer. Exatamente esse o discurso. Vamos matar Jesus, porque é melhor um morrer do que mais gente morrer, não é mesmo? Pois é, a ressurreição de Jesus conta para nós que não existe bode expiatório legitimado por Deus. Não existe sacrifício legitimado por Deus. Não existe violência legitimada por Deus. Não existe morte legitimada por Deus. Por isso que Deus sabe o seu nome. E não importa quem seja você. Você que está aqui hoje pode ser alguém que para alguém deveria morrer. Não importa, Deus sabe o seu nome. E diz o Evangelho que naquele dia Ele chamará você pelo nome também. E todo olho verá, e toda língua confessará, de que o Senhor da vida é maior do que o poder da morte. Amém.